A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a osteoporose e conosco aqui está a doutora Priscila Baracá, que é nutricionista, e vai conversar conosco sobre, primeiro, doutora Priscila, o que acontece com os ossos quando a osteoporose se instala?
A osteoporose é uma doença silenciosa, caracterizada pelo enfraquecimento progressivo dos ossos. Eles vão se tornando cada vez mais frágeis e fáceis de fraturar. Essa densidade de ossos vai sendo perdida ao longo dos anos.
E, doutora Priscila, mas antes da osteoporose tem a chamada osteopenia, não é isso? Como é que é a diferença entre uma e outra?
A osteopenia é um estado já que os ossos já estão mais frágeis, eles vão ficando mais frágeis. Então, quando está nesse estado da osteopenia, deve haver um tratamento mais forte, né, a fim de evitar a osteoporose mesmo em si. Então, é importante fazer uma densitometria óssea, né, por exemplo, as mulheres principalmente, que são as mais acometidas pela osteoporose, para a prevenção.
Quer dizer, no final das contas, entre osteopenia e osteoporose, se for tratado na osteopenia, pode não virar osteoporose, é isso?
Sim, pode se for tratada, né, corretamente, com um profissional, com um médico, pode prevenir a osteoporose.
Doutora Priscila, a osteoporose é um problema de metabolismo do cálcio?
Não, o cálcio influi muito, né? A falta do cálcio influi muito para que aconteça uma osteoporose. A dieta é muito importante. Claro que tem o fator hereditário, né? Tem os fatores de risco, que são as mulheres, uma idade superior a 50 anos, principalmente no pós-menopausa, pela baixa do estrógeno, né? E também pela uma dieta inadequada, com baixa de cálcio. É falta de atividade física, depressão, estresse, tabagismo, álcool.
Doutora Priscila, é engraçado. A gente fala de osso e tem a impressão que a gente está falando de uma coisa fixa. Quer dizer, que ele se constrói e nunca mais se mexe, a não ser quando vai perder na osteoporose ou na osteopenia. Mas, na verdade, ele está o tempo inteiro se formando, né? Quer dizer, ele está havendo uma troca. Ele perde um pouco, ganha um pouco. Ele está sempre em ajuste, não é isso?
Sim, ele vai sendo formado, né, desde o pico da formação óssea se dá até os 30 anos de idade. Então, até essa idade, é importante sempre fazer exercício físico, desde criança, para poder ter uma densidade de óssea maior e evitar, né, a osteoporose, a osteopenia também. Então, assim, exercícios de alto impacto, uma corrida, dança, bicicleta, são importantes, né, de resistência mesmo. Um exercício na água, por exemplo, não é um indicado porque não tem resistência.
Quer dizer, sedentarismo é um caminho certo também para a osteoporose, né?
É um caminho, com certeza.
Mas, doutora Priscila, voltando à questão do cálcio, a gente tem que tomar cuidado porque quando fala em cálcio, as pessoas podem imaginar, bom, se for cálcio uma das causas, eu posso eliminar pelo menos uma das causas consumindo mais cálcio. Mas como a gente está falando também do metabolismo do cálcio, só entrar cálcio pode não resolver nada, né?
Não é uma das alternativas, é a alimentação, que é muito importante, né? Então, uma alimentação rica em cálcio. Não adianta só ficar suplementando com cálcio e achando que vai resolver, né? Porque a gente precisa de ter uma boa absorção do cálcio. E não só, então vai depender da quantidade de proteína ingerida. Então, o excesso de proteína, por exemplo, diminui a absorção do cálcio. Então, tem que saber dosar isso. Então, assim, precisa da vitamina D também. Para poder ter essa síntese do cálcio, a gente precisa da ingestão de alimentos ricos em vitamina D e uma série de outros fatores que influem também.
Doutora Priscila, a senhora falou em vitamina D. Eu já ouvi uma coisa muito engraçada dizer que a vitamina D vem do sol. Na verdade, como é que é esse metabolismo da vitamina D no organismo?
Não, para a vitamina D ser metabolizada pelo organismo, a gente precisa do sol, realmente. Uhum. Dos raios ultravioleta do sol. Então, seria ideal, além da ingestão de alimentos ricos em vitamina D, como a gema de ovo, seria importante também se fosse 15 minutos a pessoa pudesse pegar sol pelo menos 15 minutos por dia, sem protetor solar. Uhum. Seria importante também.
Não, quer dizer, a pessoa que fala isso, que a vitamina D vem do sol, quer dizer, ela entendeu metade da história, né?
É, com certeza.
Precisa ver o consumo.
Faz um sentido, mas tem que Não é bem assim. Tem que haver um consumo do alimento, né, para poder ter essa síntese da vitamina D no corpo.
Certo, doutora Priscila. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos conversar um pouco mais com a nutricionista Priscila Baracá sobre osteoporose e as medidas que podem contribuir para evitar a doença. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.